Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Alex Santa Rita Leal.
E se você quiser fazer com o Alex e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, ainda tem história para contar. Tem sim. Não o escritor, claro, que descansa em paz como o Brás Cubas, o narrador de sua obra mais famosa. Quem tem história para contar sobre Machado é quem estuda sua obra, seu legado. E bota legado nisso. O maior escritor da América Latina, o maior escritor negro do mundo, como teóricos de diferentes nacionalidades o classificam, deixou muitas pistas sobre a existência humana em seus poemas, contos e crônicas que ainda merecem ser investigadas. Será mesmo? O que Machado ainda tem a nos dizer? Vale ler o escritor mesmo depois do vestibular? O que tem de atual em sua obra? Vamos descobrir. Prepare-se para uma viagem direto para o final do século XIX. Joaquim Maria Machado de Assis, nosso Machadinho, espera por você. O episódio de hoje tem a apresentação do Tatu Tarkan.
E já que a gente levantou do Bentinho, na tua opinião, o Capitu traiu ou não traiu o Bentinho?
E também do professor Mauri.
Ele era mal-humorado, tipo Casmurro mesmo, teimoso ou não? Ele era uma pessoa mais de boas.
Com a participação de Vizete e Priscila Seidel.
Por muito tempo, deve ter sido muito difícil para o Brasil, um país como o nosso, né, com essa estrutura racista, assumir que um dos principais escritores brasileiros é negro.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tatu Tarkan.
Exatamente. Um episódio do Eu Não Acredito para você ter uma epifania com o Machado de Assis.
Não, não, e a construção das viradas ficaram maravilhosas, essa locução bonita e tal. O trabalho tanto da Lilian, né, que trouxe aí os textos, quanto também da Tarsila fazendo a direção do ator, meu, ficou fenomenal.
Toda a equipe maravilhosa, sem contar, óbvio, a participação da Vizete, que alumiou esse episódio.
Com certeza. Mas quero aproveitar esses recados para trazer aqui o resultado do sorteio dos apoiadores da Rede Geek deste mês, seu Tatu Tarkan.
Beleza, professor Mauri.
Isso mesmo. Agora estamos dando os vouchers da Legião Nerd, essa loja maravilhosa. Você quer placas, chaveiros, canecas,
capachos?
Meu, vai na Legião Nerd que meus caras são fenomenais.
E os grandes vencedores, começamos aqui com Coisa Linda de Deus, Daigo Matsuoka, que ganhou R$50 pra gastar à vontade na Legião.
É isso aí, Daigo que mora na Alemanha. Será que a Legião manda pra Alemanha?
Deve mandar.
Eu não sei, mas o Daigo pode presentear alguém também,
também,
né?
Pode, também, olha, pode, olha, também pode.
E também temos o vencedor do Ike Linder, seu Tato.
Vitor Hugo de Araújo Silva, que ganhou R$100 pra gastar na Legião mesmo.
É, R$100, dá pra comprar bastante coisa, vocês vão receber aí um e-mail com o seu voucher.
pra gastar à vontade e se divertir no site da Legião.
Aceito presentes. Semana passada foi aniversário do Tato, né? Não sei se vocês
sabem. Ah, é verdade. Né? Sabadão. É. Sabadão aí foi meu aniversário.
Tato, meu, fazendo e completando aí quase meia década.
Aquele que tá gravando antes, tentando se aproveitar da situação. E você sabe que eu ganhei de presente, Mauri?
sei, muito bem.
É, Mauri, tá foda. Lembrando todo mundo que o Eu Não Acredito, assim como todos os podcasts da Rede Geek, estão disponíveis em todas as plataformas.
É isso aí. Então, independentemente da plataforma que você ouve, se existe a possibilidade de deixar uma avaliação, deixe, porque isso faz toda a diferença. A plataforma entende que o conteúdo é bacana, que você gosta e vai recomendar para mais pessoas.
E se você gosta do nosso conteúdo, compartilha, avisa pros seus amigos, dá pra ouvir no Spotify, no Deezer, no podcast do iPhone e até no Google Podcasts.
É isso aí, Tato. Que tem agora?
Agora tem podcast.
Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Ao leitor, que no alto do principal de seus livros confessasse Stendhal havê-lo escrito para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal. Nem 50, nem 20, e quando muito, 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Stern, de um Lamb ou de um Mestre. Não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. E ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião. E o meio eficaz para isto é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Consequentemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso e, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote. E adeus. O prólogo sarcástico escrito pelo defunto autor, como se define Brás Cubas em suas memórias póstumas, dá o tom da obra de 1881, que consagrou Machado de Assis como o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Em comentário sobre sua criação, Machado de Assis analisa sua criatura. Abre aspas. O que faz do meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama de rabugens de pessimismo. Há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero. Fecha aspas. Para Brás Cubas, se o livro agradar você, ouvinte leitor ou ouvinte leitora, ótimo. Se não, prepare-se. O defunto autor promete voltar do mundo dos mortos para te dar um piparote. Em tradução para o bom português do século XXI, o narrador de Machado tem reservado a você um bom peteleco. Coerente com sua personalidade, né? Convenhamos, não dá para esperar muito afeto de alguém que dedica seu livro ao primeiro verme que roeu as frias carnes de seu cadáver.
Prof.
Professor Mauri, hoje vamos falar de Machado de Assis.
E não vai ser chato não, tá? A gente não vai falar, ai meu Deus, eu não vou mais participar do vestibular, eu não preciso falar disso. Não, vamos falar um pouco da nossa história.
A gente vai falar por que vale a pena você conhecer Machado de Assis.
E é por isso que nós trouxemos aqui a Vizete Priscila Seidel. Vizete, é um prazer ter você aqui com a gente.
O prazer é meu, agradeço muito o convite. É sempre bom falar de Machado de Assis e de maneira alguma não será chato, gente. Machado nunca é chato.
É isso aí.
Então, eu sou a Vizete Priscila Seidel, sou professora de língua portuguesa e literatura brasileira e portuguesa, né? Língua francesa e literatura francesa também. Eu sou mestra em literatura de língua portuguesa. Foi quando tem uma pesquisa com Machado de Assis, que é de onde vem o livro, a publicação Por Trás da Estante, Histórias da Meia-Noite de Machado de Assis. E tô terminando o doutorado agora também, que eu trabalho com crônicas e trabalho numa sessão em que o Machado de Assis também participa. E na minha graduação também fiz uma pesquisa, que era a presença francesa nos contos do Machado de Assis. Então o Machado de Assis tá comigo aí há um bom tempo. Estamos caminhando juntos. Fora na adolescência, né? Que era quando a gente tava construindo essa amizade.
Ah, sensacional! Então se tivesse uma máquina do tempo, provavelmente você visitaria o Machado de Assis.
Ah, com certeza! Primeira vez que eu fui pro Rio foi em 2019. Aí eu falei, gente, preciso muito ver onde Machado morava. Eu já sabia que a casa dele não existia mais. Mas foi muito triste, assim, ver um prédio ali e não ver ali a casinha dele ter se transformado num museu, da gente enaltecer um pouco, assim, a nossa arte, né, nossos literatos e tal. Mas, de qualquer forma, assim, foi emocionante pisar ali, o Machado passou por essas ruas.
Sensacional, é muito legal, né, esse tipo de coisa. E infelizmente, você retratando isso mostra o quanto a gente se importa com a nossa própria história, né? É um espaço que poderia ali ser transformado num museu. Ele simplesmente não existe mais. As pessoas que estão passando ali não sabem, né, que ele viveu ali, então realmente é um pouco complicado.
As pessoas que moram no prédio não têm ideia, às vezes.
É, né? Isso aí.
E é muito legal que a gente pode falar hoje do Machado aqui e trazer um pouco sobre a sua literatura, sobre o seu trabalho, porque na escola, eu não sei vocês, mas particularmente, todo o contato que eu tive com a literatura brasileira só me afastou dela. Eu só depois, na vida adulta, é que eu fui me aproximar e fui me interessar por vários dos autores que foram me indicados e apresentados na escola, mas parece que eu pulei algumas fases, sabe? Parece que pulou do Menino Maluquinho, do Marmelo, Martelo, Marcelo, etc e tal. Eu sei que eu falei errado, mas a brincadeira é essa. Eu pulei dos livros básicos ali pra, de repente, ir para um Machado, sabe? E eu tenho a percepção de que muita gente nesse meio do caminho e pela pressão do tem que estudar, é o vestibular, você sabe a história do Guarani, faz um resumo, e aí é mais fácil ler na internet um resumo, e aí as pessoas se perdem e acabaram não se conectando aos autores.
Ler na internet um resumo, Tato, para de esconder a cidade. Você, no máximo, pegava o resumo dos livros de vestibular, tá?
É verdade.
Resumo na internet.
Eu nem tinha internet quando eu estudava.
Eu buscava na lista telefônica o resumo.
Mas o que eu quero dizer é, eu sinto que durante muito tempo eu me distanciei.
Você acha que a literatura brasileira é apresentada de uma maneira errada pro jovem, é isso?
Não, pra todo mundo, na verdade. Pra todos nós. É essa percepção que eu tenho.
Então, agora eu vou falar como professora, né? Eu vou fazer uma crítica aqui. Uma crítica construtiva, né? Porque eu me coloco também nesse lugar. Eu também brinco, às vezes eu brinco. Eu falo, gente, a escola destrói a literatura. Mas quando eu falo isso, é porque, assim, é um problema estrutural, né? Então, eu, particularmente, eu acho que a escola, os professores, eu acho que nós devemos repensar esse ensino de literatura. Hoje, a gente aprende o quê? Na escola a gente estuda história literária, que é extremamente importante. Mas eu acho que nós deveríamos repensar em incluir também, né, tentar trabalhar a questão da linguagem, que foi o que você falou, parece que ficou um vácuo. Então, assim, no ensino infantil 1, né, primeira, quarta série ali, você leu alguns livros, no fundamental alguns poucos, de repente você tem um corte e vai ler Guarani, aí você entra no trovadorismo, aquela linguagem super difícil, português, aquela literatura portuguesa. portuguesa. E aí a gente chega no Machado. Aí você fala, meu Deus, o que, que é isso? Eu não tô entendendo nada disso. E aí eu tenho que ler isso aqui pra fazer uma prova no final. Muitas vezes o livro não é discutido. Não tem uma discussão legal. Não tem uma abordagem de entrar nesse livro. Trazer esse aluno pra entender essa linguagem, né? Refletir sobre essa narrativa ali que é dada na nossa frente. Eu acho que é extremamente importante, assim, e aqui eu não tô falando que o problema é o professor, nem a escola, o problema é estrutural, vai além. Só que eu acho que é hora da gente começar a repensar, a começar a pensar também, repensar o ensino, pensar uma nova proposta para que a gente consiga formar leitores, né? E formar leitores para a vida, e não só nesse momento da escola. Mas eu acho que tem que ser repensado, sim. Eu acho que trabalhar a linguagem literária, essa linguagem artística, é extremamente importante para que os alunos consigam entender o Guarani, né, que você trouxe do José de Alencar, os livros do Machado, e qualquer literatura que não seja contemporânea, e mesmo a contemporânea, que muitas vezes a gente vai ter uma dificuldade por ter dificuldade com essa linguagem.
É uma crítica positiva, de verdade, eu acho que é uma crítica válida, é necessário a gente repensar, e repensar como, inclusive, atrair essas pessoas para a literatura, né, para a leitura, e criar esse vínculo, né, com a nossa própria história.
É, e assim, tem muita gente chocada com a literatura que é apresentada já na escola, a galera mais conservadora, né? Não deixa esse pessoal saber o que Álvaro de Azevedo escreveu. Não deixa esse pessoal saber o que os clássicos estão dizendo ali, as histórias, né? Sabe? Tipo, não, pula. Porque, assim, se você nunca leu os clássicos e tudo mais, eu vou dizer que muitos desses livros têm muita sacanagem, tem muita putaria, tem muita coisa legal ali no meio também, sabe? É, vai ler um Jorge Amado, sabe? Você vai ver muita coisa legal ali no meio, sabe? Ou até mesmo, por exemplo, vai se divertir com Ariano Suassuna, sabe? Tem bastante coisa legal. E é por isso que é legal a gente trazer esse tema aqui e a gente conhecer. Porque eu admito que eu conheço muito pouco do Machado de Assis. É por isso que eu queria conversar com você e que a gente que propôs essa conversa, pra gente conhecer mais do autor, conhecer mais das suas obras, pra ficar instigado a conhecer mais da literatura maravilhosa que a gente tem no nosso país.
Então, pra começar, quem foi Machado de Assis?
Menino, essa pergunta, ela não tem fim.
Vai ser, na verdade, uma resposta só pro programa inteiro.
Vai ser, o programa inteiro vai estar respondendo essa pergunta. Vamos começar com o básico, né? Machado de Assis é um dos grandes escritores da literatura brasileira, um dos grandes escritores da literatura de língua portuguesa. Não é à toa que ele é reconhecido tanto dentro como fora do país. Não é à toa que ele foi reconhecido na sua época como um grande escritor. E aí a gente pode parar e se perguntar, mas por quê? Né? Por que ele é considerado esse grande escritor?
Por quê?
É outra pergunta difícil de responder. Mas vamos lá. Vou tentar aqui. Eu acho que dá pra gente parar pra pensar na estrutura narrativa que ele criou, em como ele olhava, esse olhar que ele trouxe da sociedade brasileira do século XIX, como ele colocou esse olhar, como ele colocou essa crítica de maneira extremamente irônica dentro dos seus livros e como ele trabalhou essa narrativa. A gente for pensar no livro mais conhecido dele, Memórias Póstumas, de Brás Cubas, ele fez um defunto autor no século XIX. Ele traz uma pessoa que já morreu para falar da vida dela, porque ele não queria dar pasta aos críticos, o Brás Cubas. Ele falou, então eu falarei de mim mesmo. E aí isso na época foi polêmico também, legal, né? Porque foi diferente. Então assim, se a gente começar pelo básico, isso já mostra a grandiosidade dele. E ele foi genial, ele era uma pessoa muito inteligente, ele sabia onde devia estar, ele tinha um olhar para a sociedade muito minucioso, ele pega detalhes. Se for pegar todos os personagens dele, nem só os protagonistas, você vai perceber isso. Dentro dos contos, das crônicas, esse olhar que ele trouxe da sociedade brasileira oitocentista, que infelizmente ainda é muito atual, é algo que é genial, né? A forma como ele trabalhou essa narrativa, como ele trabalhou essa linguagem. Então, assim, aquelas não vão parar de falar.
Tá ótimo.
Então, dá pra gente falar que a grandiosidade tá nisso, em como ele formou essa narrativa dele, como ele foi construindo esses personagens, como ele olhou pra realidade, trouxe isso pra ficção. Tem algo que eu acho maravilhoso, assim, porque o Machado era muito experimental na narrativa dele. Aí, continuando com o exemplo de Brás Cubas, eu vou trazer esse exemplo, porque eu acho que ele é mais acessível pra todo mundo. A parte que ele vai namorar a Virgínia, que ele faz um capítulo só de pontos. E todo mundo sabe o que tá acontecendo ali. Então, nem sempre ele precisa das palavras pra conseguir atingir o que ele quer. Então, assim, é muito genial a forma que ele pensou a obra dele, a forma que ele estruturava essa obra. E não é à toa que lá fora também ele vai ser muito conhecido. E aí a gente tem uma crítica que chama Susan Sontag, que ela fala que ele é o melhor escritor da América Latina.
Nossa.
O Machado. Superando até o argentino Borges. Então ela coloca o Machado acima de Borges. E aí a gente vai ter outros também escritores falando que tem o Beach Allen Ginsberg, que vai descrever o Machado como um outro Kafka. Então, assim, o Harold Bloom, que fala que ele vai ser, de longe, o maior escritor negro de todos os tempos. Então, assim, já sai até do século XIX. Não é à toa que até hoje ele é tão estudado. Por que que ele é um dos maiores escritores? Pelo olhar que ele tinha, um olhar crítico, e como ele colocava isso na sua ficção, como ele construía sua narrativa, como ele trabalhava com essa linguagem. E não é uma linguagem difícil de ser entendida. É lógico que tem os percalços de ter mudado uma outra palavra, as questões de gramática que mudam, mas não é uma leitura impossível, uma leitura ainda acessível.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1899. Passagem de ano, virada do século. Reforçam-se as crenças nas mudanças e também cristaliza-se o medo do desconhecido. Apocalipse ou paraíso? Abre aspas. Quanto ao século, os médicos que estavam no parto reconhecem que este é difícil, crendo uns que o que agora parece é a cabeça do século XX, outros que são os pés do século XIX. Eu sou pela cabeça, como sabe. Fecha aspas. Quem escreveu isso foi um mulato que, naquela passagem de século, tinha 61 anos incompletos. Nunca fora bonito e consta que era meio gato. Nessa altura da vida, uma das figuras mais ilustres da literatura brasileira daquele e de todos os tempos. Joaquim Maria Machado de Assis, ou simplesmente Machado de Assis, como já era conhecido em 1899. A vida do sexagenário Machado de Assis transcorria com normalidade. Não era rico, mas vivia confortavelmente. Trabalhava bastante, era respeitado e famoso. E, sobretudo, muito amado por sua Carolina, com quem se casara 30 anos antes e a quem confessara um dia: "Eu vivo e morro por ti." No entanto, nem sempre tinha sido assim. Criança pobre, neto de escravos alforriados, nascido no morro, já confessava desde cedo sentir, abre aspas, "umas coisas estranhas", fecha aspas. Talvez as primeiras manifestações da epilepsia. Apesar dessa limitação, o menino Joaquim Maria costumava emaranhar-se pelas ruas da cidade onde nasceu, escreveu, amou e morreu, o Rio de Janeiro. Na época do Império, o Rio de Janeiro era muito diferente do que conhecemos. Possuía iluminação a gás apenas no centro. A cidade, mal cheirosa, com águas estagnadas por todo lado, contava com um transporte muito precário para uma população estimada em 300 mil habitantes, metade escravos. A arquitetura das chácaras dos ricos contrastava com as humildes casas de gente comum. Foi numa dessas casas, no Morro do Livramento, que o pintor de paredes Francisco de Assis e a portuguesa Maria Leopoldina Machado de Assis viram nascer o menino Joaquim Maria, um pouco antes da segunda metade do século, mais precisamente em 21 de junho de 1839. Nos primeiros anos, com certeza, o menino frequentou a chácara do Livramento sob a proteção da madrinha, senhora muito rica, dona da propriedade. Aos 6 anos, presenciou a morte da única irmã. 4 anos depois, morre-lhe a mãe. Em 1854, o pai casou-se com Maria Inês. Aos 14 anos, já podemos encontrar o menino Joaquim Maria ajudando a madrasta a vender doces para sustentar a casa, tarefa difícil depois da morte do pai. Se frequentava escolas regularmente, não se sabe. O que se sabe é que, nessa altura, já sabia escrever. É certo também que o adolescente não pouparia esforços para sair do anonimato do morro e integrar-se à vida intelectual da cidade. Aqui começa de fato a trajetória do escritor Machado de Assis. Lances espetaculares de sorte, sucesso imediato, consagração instantânea do público e da crítica, riqueza, fama. Nada disso ocorreu com Machado. Sua perfeição artística resultará de um longo amadurecimento. Tudo ocorreu passo a passo. Trecho do texto Um Mundo que se Mostra por Dentro e se Esconde por Fora, de Carlos Franco. O autor tem um capítulo sobre a vida de Machado de Assis no livro O Alienista, na edição publicada pela Editora Ática em 1995.
Mas, Gisete, o Machado de Assis, qual que é a base dele? É uma base europeia? Ele estudou a literatura europeia para criar essa base e escrever com esse olhar brasileiro?
Podemos dizer que sim. Por quê? Porque na época também, né, gente, a Europa é que, pensando assim, na Europa, na França. A França era um centro irradiador de cultura na época. Então, assim, antes de eu explicar isso, eu vou dar um pouquinho para trás. Machado, ele vem de uma família de origem humilde, né? E ele foi autodidata, como todo mundo fala, mas ele frequentou a escola por um curto período de tempo. Só que ele teve que parar de estudar quando o pai dele morre para ajudar a sustentar a família. E a madrasta dele, na época, ela fazia doces. Então ele começou a trabalhar vendendo doces e trabalhava numa padaria também. E a dona da padaria era francesa. E ela ensinou a língua francesa para o Machado. Então o Machado estudava francês quando estava ali. Então isso foi abrindo as portas para ele conhecer a literatura francesa, a literatura europeia. Tanto que o Machado, ele foi tradutor de Victor Hugo aqui para o Brasil, né? Ele foi um grande tradutor também na época dele. Então sim, assim, é muito claro na obra do Machado, você conseguir reconhecer as leituras dele. Que nem Shakespeare, tá em toda a obra dele, você pega Dom Casmurro, tá óbvio ali, o Otelo, e ele mesmo fala, ele deixa claro ali, né, quando ele vai assistir, quando o Bento Santiago vai assistir a peça, essa peça teatral, as leituras dele do Victor Hugo, por exemplo, aquelas, fazer uma fofoquinha aqui,
agora tava... sim!
Machado, ele era casado, né, com a Carolina, que era portuguesa. E eles não tiveram filhos, mas ele teve uma cachorrinha que se chamava Gazielle, que é uma personagem do Lamartine, que é um escritor romântico, um poeta romântico francês.
Olha só.
Então isso já mostra essa presença na vida do Machado, né? Essa presença francesa, a presença inglesa também vai estar muito forte ali. A gente pode dizer até americana, porque tem a questão do Edgar Allan Poe, que tem, se eu não me engano, se eu não estiver errada aqui, ele também traduziu um poema do Poe. Espero não estar confundindo essa informação. Então assim, o Machado, ele vai ter muita presença europeia nos estudos dele, nas leituras dele, na leitura da literatura, e isso vai estar muito presente, sim, na obra dele, no próprio olhar, né, de como ele vai trazer essas questões, como ele vai trabalhar essa linguagem. Então tudo isso vai ser a partir de estudos e de leituras que ele tinha. E no século XIX é impossível, né, falar que não tinha essa presença europeia na cultura brasileira.
E o Machado de Assis, né, a gente tá falando de um reconhecimento dele, né, no primeiro bloco você trouxe esse reconhecimento tanto dentro do Brasil quanto fora dele, né, mas ele foi um escritor que foi reconhecido em sua época ou esse reconhecimento veio pós-morte, veio agora?
Não, ele foi conhecido em vida. Aquelas, vão voltar também.
Não, você tá dando base pra gente, vamos lá.
Machado de Assis, quando eu falei assim, Machado era muito inteligente, sabia onde ele tinha que estar. Lembra que eu falei que ele vendia doce?
Sim.
Então, Machado de Assis, ele sabia que... Eu não lembro o nome da praça agora, mas tinha uma praça no Rio de Janeiro em que sempre estavam alguns escritores, editores. Então, Machado passeava por ali, vendia o doce para essas pessoas. Tanto que ele fez esses contatos contatos, e com 15, 16 anos, o Machado publica o primeiro poema dele num jornal. E o Machado, ele, quando eu falo que ele é um estudioso, é porque a gente conhece o Machado literário, né? A gente conhece o Machado dos romances, dos contos, das crônicas, algumas peças de teatro, poemas, passou em todos os gêneros, né? Machado também foi crítico literário. Então, Machado era muito conhecido por isso em vida, tanto por esse olhar dele literário, quanto pela crítica dele. E a crítica dele sempre era voltada para a literatura brasileira, tá? Então, assim, é muito interessante e é fácil achar, porque muita gente já resgatou dos jornais do século XIX, publicou isso em livro. Tem um site maravilhoso para quem quiser conhecer a obra do Machado, que chama machadodeassis.net. Lá é um site muito completo, vocês vão encontrar de tudo sobre a obra do Machado, com comentários, anotações, que vai ajudar até na leitura, porque às vezes tem um detalhe ali até da história, né, do período que ela vai trazer essas notas, auxiliando essa leitura. Então, como que a gente sabe que ele foi conhecido em vida? É só você ler os jornais. Eu estudo periódicos também, né, eu estudo periódicos do século XIX, e agora no meu doutorado eu tô trabalhando com a questão das crônicas. Então, essa sessão que o Machado participa, que se chama Balas de Estalo, é uma sessão que tem o Machado e mais uns 7, 8 colaboradores, escritores, historiadores da época, né? E é muito legal quando eles vão falar do Machado, quando eles falam do Lélio, né? O Machado ali na Balas de Estalos, ele é o Lélio. Quando vai falar dele, eles sempre falam o Lélio filósofo, Lélio o Brás Cúbico, porque é a referência que eles vão trazer para os leitores da época, né, daquele período, de quem que era aquele escritor. Fora as notas que no jornal você encontra, o Machado sendo homenageado como escritor, tinha um hotel do século XIX que era... Tô com o Globo na cabeça, mas agora eu não vou ter certeza, que teve um jantar da publicação das Crisálidas, se não me engano, 10 anos da publicação das Crisálidas, né? Que é um dos primeiros livros do Machado, de poemas. Então, o Machado foi reconhecido, fora que ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né?
Pô, legal.
E isso já mostra, né, que ele tinha um reconhecimento ali, pelo menos da parte intelectual, da imprensa, em relação a ele. Mas ele também foi muito criticado negativamente, né? Porque sempre tem as duas partes.
Ah, então, é. A gente vai ter fale bem ou fale mal, mas fale de Machado de Assis.
Mas fale bem. E ele era falado, ele era comentado, ele era conhecido como escritor em vida. Já.
Mas esse reconhecimento, né? Você falou, o primeiro poema dele foi publicado quando ele tinha 15 anos. Quando eu penso em Machado de Assis, vem uma imagem, sei lá, de um senhorzinho, uma pessoa de cabelo branco.
Né? um menino Machado.
Um machadinho, correndo pelas ruas.
Machadinho.
Mas esse reconhecimento, né? Essas publicações dele são dele jovem, então. Não vai ter lá com 50 anos de idade, 60 anos de idade. Não, eu não sei quando ele morreu, mas... mas não é... Uhum. Essa imagem é muito mais de, sei lá, preconceito da minha parte, né? Ou das imagens que a gente vê dele até hoje. É, né, uma pessoa já mais velha, né?
Então, eu vou tentar explicar o porquê, assim.
Ele passa pela mesma síndrome do Dom Pedro II, Maurinho. Que o Dom Pedro I, a imagem que a gente salva do Dom Pedro I, é ele mais jovem, né? Sim. E o Dom Pedro II, já é ele mais velho, né?
Verdade.
E aí, que é filho do outro. É, aí você fala, um pai e um é filho. A molecada fala, o segundo é pai e o primeiro é filho.
É, mais ou menos isso. Porque o que acontece? O Machado morreu, se não me engano, com 69 anos. Ele nasceu em 1839 e morreu em 1908. Acho que 69, né?
Confio em você, confio em você. Matemática não é meu forte.
Nem o meu. Então, o Machado, ele começou com 15 anos. Gente, com 19 anos, o Machado publica uma série que se chama As Aquarelas, que é de crítica literária. Ele vai falar do folhetinista, que são os cronistas que a gente conhece hoje, né? Então, assim, ele tá ali, ó, desde jovem, pensando na literatura. Ele traz esse texto crítico, né? As Aquarelas, muito jovem. E por que que a gente só vê o Machado, tem essa imagem dele mais velho, com 50 anos? Porque foi quando ele teve o seu reconhecimento. Porque quando a gente tá na escola, não sei se vocês vão lembrar, que a gente tem uma divisão didática falando Machado de Assis romântico, Machado de Assis realista.
Sim, aham. Uhum.
Primeira e segunda fase do Machado. O que marca a segunda fase do Machado? A publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Machado tinha 40 anos nessa época. época. Então, isso foi um boom, assim, pensando assim, tipo, o que que trouxe a fama, né? Isso não pode chamar de fama. Pensando nos dias de hoje.
Ele seria um TikToker famoso hoje, né?
E aí é muito complicado fazer esse paralelo, até mesmo quando a gente olha pras obras, porque a gente tá falando 1839, né, quando ele nasceu. A gente tá falando de um período dele com 15 anos e não tinha nem rádio, não tinha o cinema, não tinha os meios de comunicação como a gente conhece. Obviamente, pra você que é mais jovem, já tá pensando na internet, é óbvio que não. Nem se sonhava. Era jornal e ponto. Então, a literatura, né, fazia parte da vida das pessoas. Então, por exemplo, quando você te fala de criar um novo formato, sei lá, na minha cabeça vem como quando apresentaram o Flash Forward no Lost, assim, sabe? De trazer uma narrativa diferente, é chocante, choca as pessoas. Algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam. E é porque o livro, na época, é o que tinha capacidade de se comunicar em massa. Assim como o jornal, de você botar isso, imprimir, graças a Gutenberg, distribuir isso a rodo, e o Brasil inteiro tá lendo o mesmo livro. É óbvio que a gente entende que o Brasil inteiro lê, né, paralelos, né? Até hoje em dia o Brasil inteiro lê não é a mesma coisa, né? É os mais lidos da Veja, porque quatro pessoas leram, né? A gente tem isso até hoje, né?
Antes disso, nesse período, o Memórias Póstumas, ele foi publicado antes no jornal, em por capítulos, né? Igual era uma novela, ele ficava ansioso, esperando o que vai acontecer, o que esse defunto autor vai me contar agora. E aí ele reúne em livros, né, em 1881, quando vem a publicação dele em livro. E é isso que você falou, assim, eu acho interessante, porque até as polêmicas, né, que tem a polêmica super famosa, aquelas eu falo super famosa, e só eu que vou cuidar. Super famosa, do Machado de Assis e do Eça de Queiroz, que o Machado faz uma crítica ao Primo Basílio, falando que era cópia do Madame Bovary, a grosso modo, né, falando. E aí virou uma polêmica de discussão deles no jornal. Então, tipo assim, existe isso hoje, né, na internet. Sim.
Avatar é o novo Pocahontas. É como isso, a galera aponta o dedo, falou, não, essa de Queiroz copiou tudo aí, não tem inspiração nenhuma essa porra.
E aí é isso, então, tipo assim, tinha as polêmicas, tinha as discussões entre os escritores, e tudo isso acontecia no jornal. Então você pegava o jornal, você abria ali e falava, olha aqui, agora fica aguardando a resposta do outro.
Era o Treta News de sua época.
Eram as mídias sociais, né, que eles tinham ali. O que que era? Em vez de eu abrir o Facebook, o Instagram, o Twitter, ver ali um texto polêmico, eu abri o jornal e acompanhar ali, né? Então é isso. O que marca a obra de Machado pra gente, vai trazer essa imagem dele, é a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas agora eu quero falar para todas as pessoas, leiam Machadinho. O Machado de Assis Jovem é maravilhoso.
Então já deixa a recomendação. O que ler de Machado de Assis Jovem?
A gente pode começar pelos contos. Eu sempre falo, gente, uma forma maravilhosa de ler. Eu não tenho muito costume de ler. O que eu faço? Eu pego um texto mais curto, né? Eu vou sair do Twitter para ir para um conto, ó.
Olha só.
Né? A gente vai evoluindo a leitura. Então, pega um conto do Machado. É o primeiro livro dele, é o Contos Fluminenses, de 1870. Depois você tem o Histórias da Meia-Noite, que é o livro que eu trabalhei, publiquei um livro sobre. É o segundo livro de contos dele. Aí você vai ter da primeira fase, né? Então são dois livros que são maravilhosos. E é legal ter uma leitura pensando assim, ele é considerado romântico, né? Nessa época. Então, onde está o romantismo nesses contos? Porque meus estudos, a partir das minhas pesquisas, né, que eu publiquei esse livro, que foi o tema da minha dissertação, eu falo sobre a questão de um possível projeto estético antirromântico que o Machado tinha nessa época, né, a partir das minhas leituras da professora Silvia Azevedo também. E é muito interessante, porque o Machado, ele subvertia até o jornal no qual ele se encontrava.
Olha só!
Então, quando você pega o Machadinho da primeira fase, você vai falar, gente, que homem é esse, sabe? Ele subvertia todo o sistema.
Legal.
Então, ler Machado de Assis vai ajudar a gente a aprender ou pelo menos tentar subverter esse sistema que a gente tá vivendo. Que tem que ser subvertido aí,
com
né?
Certeza.
Tem que ser mudado.
Com certeza. É uma inspiração, né? A sua maneira, a sua época, ele já tava ali querendo mudar uma zona de conforto, né?
Sim. Então, assim, é muito interessante porque, assim, só pra entender, ele subvertia como? Machado de Assis, ele publicava num jornal que chamava Jornal das Famílias, que era um jornal conservador, voltado para as mulheres, que nem para mulher poder ler, passava pela mão do marido ou do pai antes. Então era um jornal que ele vinha com literatura, mas ele vinha com culinária, com corte e costura, com coisas que era do campo da mulher, do que era restrito à mulher no século XIX. E aí o Machado, ele publicava ali, né? Então ele vai ter vários contos, poemas, que vão ser de acordo com essa política, né? Então o Machado, ele subvertia esse sistema do jornal, ao mesmo tempo que ele estava dentro dele. Então alguns contos vai ter uma tecido mais moral, mas a gente vai ter contos que subverte isso. Os contos que subverte isso é o que ele traz pro livro, né? Porque o jornal, ele é o quê? Ele é algo efêmero, né? Ele é do dia. Então, talvez isso se perdesse. Quando vai pro livro, ele já consistência. Quando eu pego esse livro Histórias da Meia-Noite para ler, e se eu for prestar atenção nos detalhes, você vai vendo que ele vai subvertendo algumas coisas.
Ele vai plantando a sementinha ali na cabeça das pessoas ali. Só deixa, olha só isso. Isso. Dá uma olhada por esse outro lado aqui.
Isso, e vai passando. Não é algo gritante, né? Ele não vai chegar e falar, toma. Não, é algo que tá nas entrelinhas, né? Que é isso que a linguagem artística faz, né? Ela não vai escancarar nada na nossa cara. Mas, de alguma forma, ela mostra alguma coisa. Então, o Machado, ele foi muito subversivo na época dele também.
Houve sol, e grande sol, naquele domingo em 1888, em que o Senado votou a lei que a regente sancionou e todos saímos à rua. Todos respiravam felicidade, tudo era delírio. Verdadeiramente, foi o único dia de delírio que me lembra ter visto. Escreveu Machado sobre o dia 13 de maio de 1888, aquele dia ensolarado no Rio de Janeiro, marco do fim da escravidão no Brasil. E se existe alguma dúvida sobre o autor ter ido mesmo à rua, uma foto deixa registrado o feito. No Campo São Cristóvão, na missa de celebração sobre o fim da escravidão, lá está Machado de Assis. Tudo bem que a foto registra centenas e centenas de pessoas. Encontrar Machado na foto é um desafio do tipo, onde está o Wally? Numa infografia sobre a foto, o site da BBC dá uma ajudinha para identificarmos Machado no meio da multidão. E no destaque, é possível ver o inconfundível Machadinho e também a Princesa Isabel, aparentemente a única mulher presente na celebração. Apesar de ter se tornado uma celebridade literária de sua época, Machado não foi muito fotografado. No total, existem 38 registros fotográficos do escritor. Entre eles, as fotos clássicas que conhecemos e, a pior delas, segundo o próprio escritor, a foto de 1º de setembro de 1907. Nela, o escritor aparece de costas, caído e sendo amparado por vários colegas. O registro de Augusto Malta mostra Machado de Assis tendo um chocante ataque epilético. Quando a foto foi publicada, Machado ficou muito triste. Menos de um ano depois, aos 69 anos, ele morreria. O fato da última foto de Machado ser justamente uma que ele odiava é bem triste para quem estuda a biografia do gênio. Mas em 2016 a história mudou. Graças ao pesquisador independente Felipe Pereira Rissato. Folheando as páginas de Caras e Caretas, uma revista semanal argentina de 1908, Felipe encontrou Machado. De traje formal, casaca elegante, o senhor de barba branca, cabelos grisalhos e óculos redondos aparece com a mão esquerda na cintura. Através de seus óculos pincenê arredondados, Machado de Assis olha meio de lado para a câmera. Aquele que é considerado por muitos o maior escritor da literatura latino-americana fez pose para tirar a foto, sem saber que essa sim seria a última. Em 29 de setembro de 1908, meses depois da foto argentina, nosso escritor faleceu. Se lá do mundo dos mortos Machado pudesse comentar algo, assim como fez Brás Cubas, é de se imaginar que ele ficaria feliz com o achado de Felipe. Minha última foto, caro leitor, renomada leitora, não é mais a de um sofrível ataque epilético que me acometeu nos idos de 1907. Eis, enfim, na fotografia descoberta, um homem elegante, afinado, com a estirpe literária deste defunto que vos fala. Dá pra apostar ele dizendo algo assim, não? A última foto de Machado é mesmo uma foto fina, elegante e sincera, à altura daquele que é considerado o maior escritor negro de todos os tempos.
Zete, recentemente se debateu, né, a questão do Machado de Assis ser negro, não ser negro, ou de ter sido transformado em branco, né, no decorrer da história. Queria saber se a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né, através dos seus estudos, e entender, né, como isso impactou na sua construção como escritor, né, se isso foi favorável, se dificultou. Queria saber se a gente pode abordar um pouquinho sobre isso no Machado de Assis.
E até como a gente vê a história brasileira, né?
É isso aí.
Eu acho que é um tema super importante, né, algo que tem que ser debatido, principalmente pra gente pensar, né, na estrutura da nossa sociedade. A gente tem uma estrutura social racista. Sim. Que precisa ser repensada urgentemente. Então, assim, eu acho super interessante hoje esse movimento que está tendo de trazer o Machado de Assis negro, né? Porque na época, Machado de Assis é um escritor negro. Isso nem tem que ser mais, acho que, contestado. Eu acho que nem é algo que deveria ser discutido ainda,
sim, é,
né?
Fato.
Mas, né, a gente sabe que as coisas não são tão simples assim. Machado, ele sofreu por conta disso, né? Porque vocês imaginam, no século XIX, um escritor negro, um grande escritor. Então, nem sempre as coisas foram fáceis, como a gente fica vendo. Nossa, o Machado de Assis foi autodidata, ele foi aprendendo tudo sozinho, ele chegou onde ele chegou e nada importou. Não, importou, ele sofreu muito preconceito por ter sido negro, ele teve problemas para ter uma educação formal por ser negro, porque nem todo negro podia entrar na escola. Então, é algo que a gente tem que se pensar, e isso afetou muito ele. E é muito comum as pessoas, hoje em dia nem tanto, mas assim, antes era muito comum falar que o Machado não falava sobre isso. Mas eu acho que a gente tá muito mal acostumado, e a gente, foi o que eu falei, a arte, ela não joga nada na nossa cara, né? Sim. Ela vai mostrando aos poucos. Então, por exemplo, se você pegar Crônicas do Machado, vai ser muito comum, ele vai criticar o sistema escravocrata do Brasil do século XIX, né? O absurdo que era manter aquele sistema. Então ele sempre vai estar tocando nesse assunto. A forma que ele vai retratar as pessoas negras na obra dele, ele tá querendo dizer alguma coisa com isso. Quando ele faz próprio Brás Cubas mesmo, mas assim, ele retrata isso na sua obra. E aí é muito interessante que tem uma crônica logo que tem a abolição da escravatura em 1888, e vai ter uma festa, né, tipo de comemoração da abolição. E tem uma foto dele num carro ali, tipo, comemorando ali, né, aquela abolição. E ele tem uma crônica em que ele fala que ele não participa dos festejos. E como a crônica é algo que é muito próximo do escritor, tem muita gente que fala, ah, o Machado de Assis não ligou pra isso. Ah. E é mentira, porque aí você tem a foto mostrando ele ali.
Uhum.
Só que eu não posso ficar confiando nos narradores, né, gente? É, a gente tem que lembrar que literatura é ficção, né? Eu trago a realidade, eu trabalho com a realidade, mas tá ali, não são fatos. Então o Machado, ele sofreu preconceito, ele teve muito preconceito, principalmente nessa questão dos estudos, até para entrar nos lugares, ele foi muito criticado por isso, tanto que não é à toa que a forma que ele era retratado era de uma maneira mais embranquecida. E hoje em dia, esse, ter esse projeto que mostra como ele é muito importante, porque isso diz muito mais da nossa sociedade, é embranquecer esse escritor, do que dele em si. Só que aí as pessoas sempre jogam pro outro, né? Porque eu acho que por muito tempo deve ter sido muito difícil para o Brasil, um país como o nosso, né, com essa estrutura racista, assumir que o maior escritor brasileiro, né, um dos principais escritores brasileiros é negro. Então, assim, foi algo que ele teve, sim, muita dificuldade, ele teve problemas, infelizmente, né, por ser negro. Então, isso foi presente na vida dele, sim, e foi presente na obra dele, sim. Ele é um escritor que se preocupava muito com isso, sim. Lógico que não de forma direta, como todo mundo quer, mas isso está permeando toda a obra dele, essa estrutura racial, né, preconceituosa que existe na nossa sociedade até hoje.
Estava falando, né, de associar ou não associar o que é o autor com a sua obra, né? Mas ele era mal-humorado, tipo Casmurro mesmo, teimoso ou não? Ele era uma pessoa mais de boas.
Então, pelo que eu li, pelo que eu já li, Machado de Assis era uma pessoa mais reclusa, ele era mais fechado. Dizem que ele era meio chato, mas eu não posso confirmar nada. Isso tudo vai ser por meio de fofocas. Que a gente vai lendo aqui e ali, mas o Machado não era. Tanto que eu tenho um texto dele em que é muito engraçado, porque ele vai falar, né, de que o cronista, ele é alguém que tem que ficar passeando, né, pela cidade pra pegar, né, a matéria-prima dele. E ele pega a matéria-prima dele dos jornais, porque ele não era uma pessoa, assim, que ficava a passear muito. Então, assim, se eu for pensar, tipo, ah, ele era Bentinho ou Brás Cubas, ele era sarcástico, né? Acho que a obra dele mostra, né, o quão ele sarcástico ele devia ser, o quão irônico ele era. E aí a gente pode pensar numa mistura, né? Mas é lógico que bem melhorada, né, gente? Porque ele não é comparada nem com o Brás Cubas e nem com o Bentinho. Porque ele vai ter esse ar sarcástico, né, que a gente pode trazer do Brás Cubas, e melancólico do Bentinho, assim, mas melhorado, né?
E já que a gente levantou do Bentinho, na tua opinião, o Capitu traiu ou não traiu o Bentinho?
Menino, você só traz polêmica.
Não, já que a gente tá aqui, mano. Tamo aqui pra resolver.
É, tipo, é o Han Solo, atirou ou não atirou primeiro, né?
Ó, gente, isso pra mim é muito problemático, porque eu não gosto dessa pergunta.
Eu falei, na tua opinião, na tua opinião. Se você fosse amiga do Bentinho e o Bentinho falasse, e aí? Você ia falar, acho que sim, acho que não.
Você é muito problemático.
Faz uma terapia, amiga.
Você precisa. Por quê? Eu vou explicar porque eu não gosto dessa pergunta. Mas é óbvio que se eu tiver que responder ela, né, eu vou falar que ela não traiu, mas devia.
Maravilhoso. É por isso que eu não gosto dessa pergunta. Porque a resposta é uma resposta honesta. Vem do coração.
É, porque, gente, ninguém merece um Bentinho na vida, né? Ninguém merece. Porque, gente, o Bentinho é uma pessoa amargurada, ele que afastou a Capitu dele, ele que afastou todo mundo dele. Nossa, pessoa triste, sim. Afastou o filho, tratou todo mundo mal. Não é à toa que tava sozinho ali no final, né? Repensando aí a vida dele, tudo.
Não dá spoiler, as pessoas encontra... depois não vão querer ler. Não,
mas quando a obra é boa, spoiler não estraga.
Ah, isso aí, isso aí.
O que, que eu vou falar um pouquinho, assim, o que, que eu penso sobre isso, né? Quando você joga essa pergunta, isso vai estimular a curiosidade, vai estimular, nossa, por que que tem isso? Então, assim, é importante por isso. Mas eu acho que o Dom Casmurro é uma obra tão densa, tão forte, que ela traz questões muito maiores do que a gente ficar pensando na postura da mulher. Porque essa pergunta, ela se volta para a postura da mulher.
Sim.
E não para a postura do Bentinho.
Perfeito. Então,
exatamente. Nessa pergunta.
Perfeito.
Faz total sentido. E aí a gente fica repensando na sociedade. Então a gente vê uma sociedade racista, uma sociedade machista, né? E tudo isso vai ser, olha aí, gente, Machado faz a gente discutir de tudo. Por favor, leiam Machado. Aí, quando a gente traz essa pergunta, a gente coloca em pauta a postura da mulher. Né? Então, nossa sociedade, ela carrega muitos preconceitos que devem ser repensados. Então, assim, a gente tem um livro que a gente tem o narrador lá, que é em primeira pessoa, o Bento Santiago, que tá repensando a sua vida para tentar entender por que que a vida dele tá daquela forma, né, naquele momento. Não vou tentar falar menos possível, porque eu sou daquelas que dá spoiler. Então, assim, ele tá tentando entender o que aconteceu para ele estar onde ele tá. E foram as ações deles, as atitudes dele. Então, a gente tem um livro que ele vai falar de sentimentos humanos, ele vai falar da condição do ser humano, ele fala desde o amor, quando o Bentinho é jovem, Capitu é jovem, tá vendo? A gente tem desde criancinha essa relação. Sim. Que a gente lê pra entender. Então, assim, porque a primeira parte do livro, eu acho ela maravilhosa, gente, que maravilhosa, só que você já tem uns indícios ali da loucura do Bentinho, né? Com ciúmes aleatórios, então, já tem alguns ali, que ele mesmo vai mostrando, porque, gente, tudo que tá falando foi o Bento que nos contou. A Capitu não tem voz no livro. né? E não vou falar por quê, porque eu não quero dar spoiler.
É muito bom spoiler. A gente já tá batendo na tecla quase de spoiler de 2 séculos já.
Já, é? Ai, que triste. Isso deveria já ser. Então, assim, a gente tem um livro que vai trazer essa questão, tipo, do amor. E aí vai trazer essa questão dos ciúmes. Então vai trazer vários sentimentos da condição do ser humano. Então é um livro muito profundo, que trata de tantas coisas. E aí a gente tira o foco pra falar da postura da mulher. Entende?
Sim, sim.
Eu acho que é uma questão válida de início, porque ela instiga uma curiosidade. Mas aí a gente precisa ir além dela.
É, mas eu levantei a bola porque é um ponto, tipo, de vestibular. A questão da traição,
sim, não,
ou da inocência da Capitu é central. Pelo menos pela visão, na época que a gente tava no ensino médio. Era...
Não, desculpa. Que tava no colegial.
No colegial, é.
No colegial.
Não existia ensino médio.
Ensino médio.
Ensino médio é coisa de jovem. É verdade, Mori.
Mas até hoje, tá?
É que até hoje a sociedade continua machista, misógina, etc e tal também, né?
Sim, é, então. Tipo assim, eu não critico de forma alguma, eu acho que é uma leitura válida, não critico as pessoas que fazem a pergunta, mesmo porque foi o que eu falei, ela estimula uma curiosidade. O aluno vai parar e falar, nossa, mas por quê? O que tá acontecendo ali? Mas aí a gente não pode parar nela, eu sempre falo. Ela tem que ser um pontapé inicial pra gente discutir as coisas mais profundas e importantes. E não jogar tudo nas costas da mulher ali. Né?
Primeira pergunta é, você acha que Capitu é inocente ou trai o Bentinho? Depois, o Bentinho era um cuzão, não era? Aí, equilibrou! Equilibrou!
De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez." "É verdade", concordou Honório, envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem que pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa a mais, que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns, passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer, e os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. "Tu agora vais bem, não?", dizia-lhe ultimamente o Gustavo C., advogado e familiar da casa. "Agora vou", mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Poucas causas, de pequena monta e constituintes remissos. Por desgraça, perdera ultimamente um processo em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que ele lhe tirou alguma coisa à reputação jurídica. Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. Dona Amélia não sabia de nada. Ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando o Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 e 4. E depois ia ouvir os trechos de música alemã que Dona Amélia tocava muito bem ao piano e que o Gustavo escutava com indizível prazer. Ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. "Nada, nada." Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos. Era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca trabalhar. a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado para pagar mal e as más horas. A dívida urgente de hoje são uns malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta. Nem ela cresceu tanto como agora. E, a rigor, o credor não lhe punha a faca aos peitos. Mas disse-lhe hoje uma palavra azeda, com um gesto mau. E Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha-se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão. Apanhou-a, meteu-a no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada. Foi andando, 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 até o Largo da Carioca. No Largo parou alguns instantes. Enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de São Francisco de Paula. E ainda sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com um ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas tão depressa acabava de lhe dizer isto, vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a dizer-lhe que, se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregar-lhe. Insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente, mas com medo, quase às escondidas, abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis, algumas de 50 e 20, calculou uns 700 mil réis ou mais, quando menos 600. Era a dívida paga, eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr a cocheira, pagar. E depois de paga a dívida, adeus, reconciliar-se ia consigo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco tirou-a outra vez e abriu-a com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele. Afinal, venceu-se e contou. Eram 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance da fortuna, a sua boa sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos. Mas por que não havia de crer neles? E voltava ao dinheiro. Olhava, passava-o pelas mãos. Depois resolvia o contrário, não usar do achado, restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Esquadrinhou os bolsos da carteira. Achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu. E, por fim, um cartão de visita. Leu o nome. Era do Gustavo. Mas então a carteira examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não havia a duvidar. Era dele. A descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito e, naquele caso, doloroso ao seu coração porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado esboroou-se como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns 2 empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele consigo. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando à casa, já ali achou o Gustavo, um pouco preocupado, e a própria Dona Amélia o parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa.
Nada.
Nada?
Por quê?
Mete a mão no bolso. Não te falta nada?
Falta minha carteira, disse Gustavo, sem meter a mão no bolso.
Sabes se alguém a achou?
Achei-a eu, disse Honório, entregando-lhe.
Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete.
depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde a achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheceste-a? Não. Achei os teus bilhetes de visita. Honório deu duas voltas e foi mudar de toilette para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos, que o outro não quis abrir nem ler, e estendeu-o à Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em 30 mil pedaços. Era um bilhetinho de amor. Conto A Carteira, escrito por Machado de Assis e publicado em 1884 no jornal Estação.
Gente, você considera o trabalho do Machado atual? Você acha que os temas que ele aborda, as coisas que ele traz, as relações humanas que ele traz e o contexto disso tudo, você acha que ainda tá atual? Você acha que isso ainda se conecta, por exemplo, com adolescentes no ensino médio que estão sendo, entre aspas, obrigados a ler para ir para um vestibular ou para fazer um Enem da vida?
Sim. Não tem nem conexão. Machado de Assis, aquelas, ele é super atual por esse olhar que ele tinha da sociedade, e ao mesmo tempo, infelizmente, ele é atual, né? Porque se a gente for pensar na sociedade em que ele viveu e o que ele escreveu ainda servir para os dias de hoje, é muito triste, né?
É muito triste.
Então, assim, se a gente for parar para pensar, todo esse olhar que ele traz de um Brasil oitocentista cabe no Brasil do século XXI. As questões políticas que são tratadas, como a política funcionava naquele momento, principalmente se você pegar as crônicas do Machado, isso vai ficar muito evidente, essas discussões mostrando como era contraditório, né, paradoxal as relações políticas e de interesses. Aí você fala, nossa, mas hoje em dia não tá muito diferente, né, porque a gente tem governantes que, em vez de governarem para o público, governam por interesse pessoal. O que era muito comum naquela época também, né? Não é à toa que a questão da abolição demorou tanto tempo para acontecer, né?
Sim.
Porque quem estava no poder ali votando aquelas leis era quem era proprietário de pessoas escravizadas. Então, hoje em dia não é muito diferente se a gente for pensar assim. E aí, aproveitando para falar da questão da atualidade, eu vou até citar dois artistas contemporâneos que trouxeram essa questão contemporânea do Machado. Uma é a artista, né, visual Rivanne Nieuwschwanderson, acho que fala assim. Ela pegou o conto, né, O Alienista, que é maravilhoso, que é um texto que trata dos limites entre sanidade e loucura, né?
Quem é louco, né?
Quem que é o louco?
Quem é louco, né?
Maravilhoso, isso, muito maravilhoso. Então, ele vai trazer isso. E aí, o que ela faz? Ela pega vários personagens do conto e faz associação aos políticos de hoje em dia. Aí, eu vou dar um exemplo só, que tem o exemplo do juiz. Ela pega o juiz, né, do conto e faz referência ao juiz Moro, o ex-juiz Moro, né? E a questão da corrupção relacionada a isso. Então, ela vai fazer. Então, você já mostra essa atualidade. Se ela conseguiu fazer essa ligação, é porque essa ligação existe. Essas relações existem. Então, não deixa de ser atual. E aí tem um outro trabalho também que é baseado num conto que é do professor e artista Guilherme Silveira, né? Ele é quadrinista. Ele pegou um conto do Machado que se chama Sem Olhos, que é um conto da primeira fase do Machado, né? Ele é muito interessante porque ele é construído em camadas, né? Então, tipo, a gente tem a história principal. Dentro da história principal, a gente vai ter uma história, e dentro dessa história, a gente vai ter outra história. E todas essas três histórias é pra trazer uma moral pra uma das personagens femininas. E é muito interessante que o Guilherme, ele pega, ele vai fazer um quadrinho, ele atualiza esse conto, né? De maneira bem crítica, falando do impedimento do olhar, né? Dessa questão, porque era uma mulher, a Maria, né? Dona Maria, é que era casada. E aí ela deu uma paquerinha com outro homem que tava ali no jantar que eles estavam. E por conta disso, um outro personagem vai contar uma história que ele viveu, que ele conheceu um senhor. E aí esse senhor conta a história que ele se apaixonou por uma mulher casada. E essa mulher casada se apaixonou por ele, por eles trocarem olhar. Eles nunca tiveram nem contado, eles trocaram o olhar. O marido da mulher puniu ela, queimando os olhos dela. Caramba. Aí eles falam, aí ele até fala uma frase que os olhos delinquiram, os olhos pagaram. Então, assim, a questão do feminicídio aí, né? Então, a gente vai ter questões muito atuais em Machado. Tanto a questão da corrupção, né? Que a gente vê com o artista Rivani. Essa questão também do feminicídio, né? No Sem Olhos, que o Guilherme Silveira traz nesse quadrinho dele. Fora outros temas, assim. Então, Machado, ele é atual em muita, muita coisa ainda.
E você acha que, dentro dessa condição, né, de ele abordar ainda temas que são contemporâneos, infelizmente, né, como você disse, essa releitura mais moderna através, por exemplo, de um quadrinho, né, ou de uma outra análise de personagens, ou sei lá, transformar isso num um filme da Marvel, né, de repente, isso colaboraria para de repente tornar ele uma pessoa mais popular, né, isso aproximar as pessoas de suas histórias originais?
Eu acho que sim, eu acho que é sempre válido, né. Porque, por exemplo, se você vai nessa exposição, porque a Rivani, ela fez esculturas, fazendo a relação dos personagens, né? Então, assim, quando você pega e vai nessa, tipo, eu nunca li o Alienista. E aí eu fui ver essa exposição. Eu vou ficar curioso pra entender o que esse juiz fez, o que esse médico fez. O que que foi? Quais são essas relações estabelecidas? Quando eu pego esse quadrinho, eu vou ler e vou tentar entender. Nossa, como que ele chegou nisso? Por que que só os olhos? Por que que os olhos estão tão marcados aqui? Por que essa questão do olhar? Ou mesmo um filme, por exemplo, falando que a gente tá falando de Dom Casmurro, é de 2008, né, que foi o centenário da morte do Machado, eles fizeram uma minissérie que se chama Capitu. E ela usa partes do texto original do Dom Casmurro. E é lindíssima, é uma obra lindíssima, assim. Eu não sei onde que encontra ela, mas em algum streaming ela tá, mas eu não lembro qual agora.
Tem cara de estar na Globo, né?
É, na Globo Play,
é. É, era. Ah, é verdade, acho que é, porque acho que era da Globo.
Sim.
Olha, gente, vocês são ótimos.
Deve estar lá.
E aí, você vendo aquela adaptação, você vai ficar um pouquinho curioso. Então, assim, eu acho muito relevante as adaptações, eu acho relevante releituras, eu acho muito relevante a gente pensar, porque, assim, normalmente, a gente sempre vai buscar referência, ou pelo menos saber, tipo, eu sei que existe. Às vezes eu nem sabia que existia o Alienista, eu nem sabia que existia esse Sem Olhos. Agora eu sei que existe um conto do Machado de Assis Sem Olhos, eu sei que existe um conto do Machado que chama Alienista, eu sei do romance que se chama Dom Casmurro, né? Então, assim, eu acho que é extremamente importante, principalmente porque a gente tem outras mídias. Porque a gente tava brincando lá que no século XIX, quando eles tinham só o jornal, hoje a gente tem mídias infinitas aí. Então dá pra gente ter acesso a essas obras. Quem tem acesso à internet vai conseguir ter acesso a essas obras, a esses romances, esses contos, a essas adaptações, porque esses dois que eu falei, os três que eu falei, todo mundo acha facilmente na internet, né?
Sim, já caiu em domínio público, você consegue pegar a distribuição gratuita dele, inclusive online. Você mesmo, durante o bate-papo, citou machadodeassis.net, que lá tem todos os livros pra você acessar no site, com as notas. Eu fui acessar aqui durante o nosso bate-papo, o site é fantástico, os contos têm referências, às vezes tá falando alguma coisa, fala assim, eu não sei o que é isso, aí você clica e ele fala, às vezes aqui é uma região do Rio de Janeiro do século XIX, sabe? É muito da hora isso. Então, dá pra você encontrar, dá pra buscar, tem onde consumir Machado de Assis fácil, sem gastar dinheiro. Se você tem acesso à internet, tá ouvindo esse podcast, você consegue ler Machado de Assis.
Sim, e aí eu sempre falo, gente, começa com os textos curtos. Eu pego um poema do Machado, eu pego uma crônica, eu pego um conto, achei interessante, me acostumei com a linguagem. Agora eu vou ler um romance. Gente, eu acho que a leitura é essencial a gente ler esse homem. Eu sempre falo isso, porque o olhar que ele traz, ele faz a gente ver a sociedade de outra forma.
Uhum.
Tem uma teoria que o Bose faz, que é das máscaras sociais. É maravilhosa, sabe? A gente vê que nossa sociedade até hoje utiliza de máscaras pra muita coisa, né? Então, e o Machado trouxe isso. Então, eu acho interessante isso pra gente conhecer a nossa história, pra gente conhecer a nossa arte, pra gente conhecer a nossa literatura. Eu acho que é muito importante a leitura dele.
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer.
Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde você está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação foram do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa foram da Lilian Martins e do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. A direção dos atores foi da Tarsila Morim. E esse que vos fala é o Fábio Azevedo. Você ouviu a minha voz, né? A arte foi do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.